Como se faz o tratamento da CIV? É uma doença congênita, né, que provoca um buraco entre as cavidades do coração. Né? Uma passagem que não deveria existir, obviamente, acaba desviando parte do sangue. E ela é chamada de comunicação interventricular. CIV é a sigla, não é? Em cada 100 nascimentos, um bebê nasce com alguma cardiopatia e a CIV é a mais frequente. A gente vai entender melhor. Esse caso ficou mais... Essa doença ficou mais conhecida em função de um caso, né, de um casal de atores que teve uma filhinha que nasceu com o problema, aliás, já foi detectado durante a gestação, e aí ela recebeu um tratamento, então, né, de alguma maneira, essas doenças acabam sendo conhecidas, e a gente aqui quer entender melhor sobre o assunto. Nossa convidada, a doutora Maria Angélica Binotto, que é cardiologista da Unidade Clínica de Cardiologia Pediátrica do INCOR, que é o Instituto do Coração, né, pertence ao complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversa com a gente fala muito sobre doenças, é sempre uma oportunidade de conhecer melhor, divulgar, entender como é feito o diagnóstico, tratamento. Para essa doença, vamos começar explicando, eu fiz uma explicaçãozinha bem básica, não é, doutora Maria Angélica, sobre o que é a CIV. Então, em geral, ela é uma doença congênita e, em geral, ela é descoberta ainda durante a gestação?
Isso, pode acontecer, nem sempre isso acontece. A comunicação interventricular, ela é um defeito, como um pequeno buraquinho, uhum, entre as câmaras esquerda e direita, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. É uma falha nessa parede que divide os dois ventrículos. Uhum. Isso é congênito, obviamente, ela pode ser única, pode ser múltipla, pode ser pequena, pode ser grande, é bastante variável. E então, o diagnóstico, quando ela é grande, ela pode ser vista, assim, durante o screening na gestação.
Uhum. Mas aí a correção é feita quando o bebê nasce, como é feito, é cirúrgico esse...
Nem todos os casos são cirúrgicos, né?
Interessante.
Como eu disse para você, tem comunicações que são pequenas, inclusive existe uma possibilidade de redução do tamanho ou de mesmo fechamento espontâneo com o crescimento da criança, então nem todas são cirúrgicas. Uhum. Então, as comunicações pequenas, que não têm nenhuma repercussão cardiovascular, a maioria delas ou fecham espontaneamente ou nós não indicamos tratamento cirúrgico. Uhum. As comunicações interventriculares que têm indicação cirúrgica são aquelas que causam sobrecarga de volume para as câmaras cardíacas, aumento do fluxo pulmonar e sintomas nas crianças. Principalmente nos bebês pequenos. Uhum. Quando ela é grande, depois de algumas semanas de vida, o bebê passa a ter sintomas de dificuldade para mamar, dificuldade para ganhar peso, ou seja, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Então, nesses casos, sim, está indicado o fechamento cirúrgico.
Ah, perfeito. Que foi o caso da filha, né, do casal de atores. E, claro, era uma grande preocupação. Aí eu quero entrar num campo que a gente pensa, um bebê, meu Deus, acabou de nascer, tão pequenininho, né, doutora? Vai ter que passar por uma cirurgia cardíaca. Então, imagina o tamanho da preocupação quando, né, os pais sabem que a criança, o bebê, vai passar por essa cirurgia. Como é essa cirurgia? Que risco tem? E após isso, após essa correção, o bebê passa a ter uma vida normal ou vai ter que ter um acompanhamento ainda por algum tempo?
Então, a cirurgia cardíaca evoluiu muito nesses últimos anos. Uhum. Nós hoje somos capazes de resolver cardiopatias até muito mais complexas em recém-nascidos de dias de vida, eventualmente até em prematuros. Então, com essa evolução, hoje a correção de uma comunicação interventricular é algo relativamente simples comparada com outras tantas situações que nós lidamos em cardiopatia congênita. A indicação feita, a recuperação costuma ser rápida, é uma cirurgia considerada de baixo risco. O bebê fica 2-3 dias na terapia intensiva logo após o procedimento. Uhum. E muitas vezes tem alta em 5-7 dias, se não tiver outras intercorrências. As comunicações interventriculares isoladas, quando operadas, têm uma excelente evolução a longo prazo e as crianças costumam ter vida normal. A gente não espera maiores complicações no longo prazo. Então, a evolução é muito boa.
É, quer dizer, ela está entre as mais frequentes, portanto, a CIV, algumas cardiopatias, mas não é a cirurgia mais de maior complexidade. Quer dizer, há outras cardiopatias, outros problemas que exigem muito mais atenção, digamos assim, é uma cirurgia, assim, mais delicada, digamos assim, não é?
Sim, eu diria que é das mais simples, ainda que seja uma cirurgia que necessite circulação extracorpórea, porque o cirurgião vai manipular dentro do coração, então o sangue precisa ser desviado para a circulação extracorpórea e tudo mais. Então tem cirurgias mais simples ainda que não necessitam desse tipo de procedimento, mas entre as cirurgias que precisam de circulação extracorpórea é das mais simples e a evolução realmente costuma ser muito boa.
Doutora Maria Angélica, é sempre uma boa oportunidade também para a gente falar da doença, falar dos sinais, quer dizer, o pouco peso, o problema com o ganho de peso é um sinal, a senhora já falou de outros, então alertar um pouco sobre, acho que é uma oportunidade também da gente falar, olha, alguns sinais importantes que está com algum problema o coração da criança, já alguma investigação mais atenta que deve ser feita, né? Em geral, os pais não conhecem muitas das doenças, das cardiopatias, mas alguns sinais podem ajudar os pais a identificarem, né, algum problema e buscarem, obviamente, o especialista.
Nessa situação, eu acho que o que é mais importante é uma boa avaliação e um bom segmento pediátrico, segmento pediátrico de puericultura. A criança que é bem acompanhada desde as primeiras semanas de vida, dificilmente uma cardiopatia dessa natureza passa despercebida. Em geral, o pediatra pode auscultar um sopro nos primeiros dias ou primeiras semanas de vida, então mesmo que a criança seja assintomática, já é possível auscultar um sopro. Então, a criança que vai ao pediatra regularmente, isso é muito fácil de ser percebido no exame clínico. E um bebê com bom seguimento e acompanhamento, raramente, ou dificilmente vai deixar de ter esse problema detectado. As crianças com grande repercussão clínica, como eu disse, já nas primeiras semanas de vida passam a realmente ter dificuldade para mamar, ficam ofegantes, interrompem muitas vezes ao longo da amamentação. Com o passar dos dias e do acompanhamento clínico, vai se percebendo que o bebê tem dificuldade para ganhar peso. Mas, de novo, um bom segmento pediátrico com certeza vai estar detectando o problema.
Doutora Maria Angélica, algumas doenças do coração, algumas cardiopatias vão exigir, mais graves, óbvio, vão exigir, inclusive, transplante de coração para algumas crianças?
O transplante cardíaco, ela sim, é uma realidade hoje que nós supomos. A principal indicação não são para cardiopatias congênitas, são para cardiopatias adquiridas, miocardiopatias, enfim. Na evolução tardia dos pacientes com cardiopatias congênitas, algumas cardiopatias mais complexas, com o passar dos anos, eventualmente, já muitas vezes na idade adulta, o paciente pode precisar de um transplante cardíaco. Então, não é o transplante não é o tratamento de eleição para as cardiopatias congênitas passíveis de correção cirúrgica, não é essa a principal indicação de transplante.
Perfeito. Deu para entender, né, o que é uma doença, uma cardiopatia congênita, como é feita a correção. Em geral, é depois que nasce, né, doutora? Não é ainda. É depois que nasce o bebê vai ter uma recuperação, vai ter uma vida normal. É importante a gente dizer isso. E como, acho que para concluir, é importante a gente saber que as cirurgias têm, e as cirurgias cardíacas, elas têm caminhado muito. Quer dizer, a medicina tem avançado bastante. Hoje, com cada vez menos riscos para toda a cirurgia, claro, impõe risco, mas com menos riscos para o paciente. É importante a gente saber disso também, não é?
Com certeza. O tratamento das cardiopatias congênitas realmente evoluiu muito. Desde a possibilidade do diagnóstico intraútero, então o diagnóstico precoce, principalmente de cardiopatias mais complexas, que vão precisar de intervenção para o bebê logo que ele nasce. Mas existem também hoje algumas situações em que é possível, inclusive, o tratamento intraútero. Mas aí são outros, enfim, outras condições, né? Mas até isso hoje já é possível para algumas situações, algumas cardiopatias congênitas. Então, o que é importante é o diagnóstico precoce, o segmento apropriado, o segmento adequado, encaminhamento para o especialista em um momento oportuno, para que a criança tenha o tratamento, não só que tenha o tratamento, mas que o tenha em época oportuna e apropriada para garantir o sucesso da evolução.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição, a participação da doutora Maria Angélica Binotto, que é cardiologista da Unidade Clínica de Cardiologia Pediátrica do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nossa convidada, muito obrigada por trazer aí informações sobre o tema, doutora Maria Angélica.
Eu que agradeço a oportunidade.